Engenharia Rádio. Foi com este desejo e grito de ordem que os adeptos do Futebol Clube do Porto apoiaram a equipa nesta edição da Liga Portuguesa 2017-2018. E terminado o campeonato, já podem dizer, campeões. O caminho dos Dragões não foi fácil. Foi uma pista de obstáculos louca, semana após semana, com vários testes que tinham de ser superados. No comando esteve Sérgio Conceição, técnico de 43 anos, que passou pelo Porto como jogador, tendo conquistado 4 títulos. Além deste, passou por mais clubes em Portugal, como a Académica, Penafiel, Leça e Felgueiras. No estrangeiro, jogou pela Lazio, Parma, Inter, Standard Liège e PAOK. Iniciou a carreira como treinador adjunto em 2010 no clube belga que representou. E como treinador principal, orientou o Olhanense, Académica, Braga e Vitória Sport Clube antes de rumar ao Nantes. Foi a opção de Pinto da Costa para o cargo no clube da cidade invicta, até porque era visto como o portador da tão chamada mística. A sua missão era conquistar o troféu da Liga que escapava ao Porto há 4 anos e, além disso, tinha também a sombra de um iminente pentacampeonato dos rivais, o Sport Lisboa e Benfica. Se o passado recente do clube demonstrava que as esperanças depositadas no início das épocas rapidamente se esmoreciam, estando o clube a viver um momento de contenção financeira, o seu destino poderia de certa forma estar traçado. Porém, Sérgio Conceição lutou contra esses estigmas, ultrapassou fantasmas recentes do emblema portista, como a Madeira ou o Vitória Futebol Clube, por exemplo, focou-se no trabalho, rigor e exigência, e desta forma construiu uma equipa muito competitiva que deu tudo em campo. Os Azuis e Brancos conseguiram o 28º título de campeões nacionais, tendo liderado a prova em 31 de 34 jornadas, tendo terminado a maratona com 88 pontos, igualando o recorde da competição e ultrapassando o máximo do clube atingido por José Mourinho em 2002-2003. Para tal contribuiu um grande período de invencibilidade na prova, sofreram a primeira derrota apenas na jornada 25 contra o Paços de Ferreira, tendo registado só mais outro desaire frente ao clube de futebol, os Belenenses, na jornada seguinte, e 4 empates, recordando a 8ª jornada frente ao Sporting que acabou sem golos, assim como frente ao Benfica no Dragão na jornada 13, e ainda contra o Moreirense na ronda 20 do campeonato. O único empate com golos marcados foi o encontro na Vila das Aves, em que ambas as equipas marcaram um golo. Esta equipa foi capaz de bater os adversários com uma diferença igual ou superior a 4 golos por 8 vezes. Sendo que neste capítulo das goleadas, o maior destaque seja a vitória por 6-1 contra o Paços de Ferreira a 21 de outubro de 2017, a contar para o 9º encontro desta edição da Liga. O Porto foi extremamente goleador. No primeiro escalão do futebol português marcou 82 golos e, contando com as taças internas e jogos da Liga dos Campeões, o número sobe para 119. No lote dos 30 jogadores campeões, na caminhada rumo ao troféu, 14 jogadores diferentes faturaram e 19 fizeram o passo decisivo para o objetivo do jogo. No que diz respeito à prestação da defesa, foi a melhor da primeira divisão, sofrendo apenas 18 golos. O Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal completaram esse pódio com 22 e 24 bolas no fundo das suas redes, respectivamente. Curiosamente, a pior defesa do campeonato pertence à equipa sadina do Vitória Futebol Clube, terminou em 14º com 62 golos sofridos. Nas outras competições em que o Porto participou, alcançaram as meias finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal, sendo que em ambas foram eliminados pelo Sporting Clube de Portugal nos desempates por grandes penalidades e na Liga dos Campeões atingiram os 8º de final, quando esbarraram no Liverpool, sofrendo 5 golos na primeira mão em casa. É de realçar que este plantel do Porto reagiu de forma positiva aos desaires europeus. Ora vejamos, perdeu no primeiro jogo 3-1 no Dragão frente ao Besiktas e passados 4 dias venceu o Rio Ave por 2-1 em Vila do Conde. Sofreu a segunda derrota na Liga Milionária por 3-2 contra o Red Bull Leipzig e respondeu com a vitória por 6-1 contra o Paços de Ferreira. Por fim, após perder 5-0 em casa contra a equipa de Anfield, isto é, o Liverpool, recebeu o Rio Ave e venceu com 5 golos sem resposta. A exceção à regra foi dupla. Após o empate a uma bola na Turquia, seguiram-se os empates frente ao Desportivo das Aves e ao Benfica, e na despedida da competição europeia, o nulo em Anfield deu lugar à primeira derrota na Liga Portuguesa, 1-0, para os castores da cidade da capital do móvel. Regressando aos números do campeonato, tempo para falar do melhor marcador da equipa, Marega. 22 festejos patrocinados por este jogador, que em tempos foi humilhado pelos adeptos em geral e pelos próprios. O instinto e concretização de golos, a velocidade e a capacidade de ganhar duelos são alguns fatores que explicam a mudança na sua situação. E como ele, há mais. Alguns exemplos são Marcano, que no início foi visto como má opção, Ricardo Pereira, que tinha sido emprestado, Sérgio Oliveira, tratado como uma eterna promessa adiada, Abubakar, enviado para a Turquia e que não queria voltar, e por fim, Herrera. No geral, este conjunto de jogadores revoltados, encostados, renegados e contrariados demonstraram o espírito de jogar a Porto, deixando tudo em campo e trazendo consigo milhares de adeptos. Começou como uma onda, tornou-se num verdadeiro mar azul e, pelas imagens que se viram dos festejos, um tsunami azul. Ao comando de Sérgio Conceição, estes jogadores superaram-se e renasceram. Com eles, renasceu a mística do Porto, baseada na exigência máxima, união e coesão, com trabalho e competência, que se revelam na garra e na raça dos atletas em campo. Brahimi chegou a gritar num jogo: "Nós vamos ganhar!". Herrera recebeu a mensagem dos adeptos e percebeu a importância deste título, assim como toda a equipa, diga-se, porque, passo a citar, "Penta só há um". E neste espírito de vestir a camisola, Alex Telles, o rei das assistências desta equipa, pediu o respeito pelo clube e o trabalho desenvolvido. 10 nacionalidades diferentes no balneário, e Conceição incutiu o sentimento do Porto em todos eles. Potenciou as capacidades individuais e coletivas, e conseguiu traduzir isso em vitórias. Outras peças fundamentais foram Iker, com a sua experiência e as defesas decisivas, Felipe e Telles, com a sua qualidade e entrega ao jogo, Danilo, a controlar o meio-campo antes de se lesionar, e Brahimi, que quando consegue levar as suas fintas a bom porto, desequilibra muito. Neste ano, este treinador trouxe uma grande esperança e foi alimentando-a com exibições de qualidade. Para concluir, o sinal mais óbvio é o tal apoio do Mar Azul. Os adeptos foram-se juntando e festejaram 72 golos em 26 jogos no Dragão, alcançando uma média de 2,77 golos por jogo, superando a média da época de André Villas-Boas em 2010-2011. Nos jogos fora, o apoio também foi evidente, mas vamos analisar a prestação caseira. O Estádio do Dragão é palco de um clube invicto em casa pela segunda época consecutiva. É que, desde 30 de abril de 2016, na derrota por 1-3 ante o Sporting, o Porto venceu 35 partidas e empatou 7, contando os jogos do campeonato e taças. A maré de bons resultados e a importância desta época no orgulho tripeiro reforçou a melhor média de assistência no recinto, 39.672 adeptos, de referir que o máximo anterior remontava à época 2006-2007, com uma média de 38.760 espectadores. A comunhão dos adeptos com a equipa ficou ainda mais patente na saída do autocarro para Lisboa e para a Madeira, na recepção de agradecimento e apoio após a vitória sobre o Marítimo e nas diversas festas desde que o Porto se sagrou campeão. Os destaques são os aliados, a equipa voltou ao espaço do concelho 19 anos depois, e o facto de no último encontro na cidade invicta, frente ao Feirense, estarem presentes 50.027 pessoas no interior do recinto desportivo e uma enchente nas imediações em simultâneo. Com 28 vitórias no seu 28º título, o Futebol Clube do Porto é o campeão da edição 2017-2018 da Liga Portuguesa.
Engenharia Rádio.